acabou de começar.
Oi, galerinha, sou a Antonella.
Oi, meu nome é Jonas.
E meu lindo vai fazer um podcast lá no trabalho dele.
Por que que a gente arrota? Por que que a gente solta pum?
Olá, este é o episódio especial do Flash UFSC para o Dia das Crianças. Uma coisa que elas sabem fazer muito bem é perguntar. Às vezes até deixam os adultos sem saber o que falar, não é? Eu sou Luísa Casale.
E eu sou Maíra Cajueiro Warren. E hoje a gente chamou cientistas da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, para responder dúvidas de crianças sobre o corpo humano, animais, tecnologia e o futuro do planeta. Afinal, são as perguntas que movem a ciência.
Este episódio é para o público infantil ouvir também. Então, se você mora ou convive com uma criança, aproveita e já chama ela. Flash UFSC.
A primeira dúvida dos pequenos cientistas é sobre seres que não habitam o planeta Terra há milhões de anos, mas despertam o interesse de muita gente, especialmente os mais jovens.
Esse som que você ouviu é o barulho que nós, humanos modernos, achamos que os dinossauros faziam. Na verdade, os cientistas ainda estudam sobre isso. Afinal, nenhum de nós estava aqui para ver, não é?
Tem filme, tem desenho, tem até parque temático sobre os dinos. Essas criaturas que dominaram o planeta Terra nos períodos Jurássico e Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos.
Eu me chamo Tom, eu tenho 6 anos e eu vou passar para a primeira série. O que veio antes do dinossauro?
A pergunta do Tom veio lá da França, onde ele mora, e é daqui de Florianópolis, do Laboratório de Paleontologia da UFSC, que a professora Patrícia Hadler vai nos ajudar a responder.
Antes dos dinossauros, a gente já tinha a maior parte dos organismos que conhecemos hoje em dia. Os registros mais antigos de vida no nosso planeta são de seres muito simples, com uma única célula, e que foram os únicos durante muito tempo. Antes dos dinos, a gente também já tinha as plantas, desde algas até as samambaias e os pinheiros. Entre os vertebrados, já existiam os peixes, os anfíbios, grupo dos atuais sapos e rãs, e os répteis, que é o grupo dos lagartos e das cobras. Ou seja, a próxima vez que você comer um peixe, saiba que esse grupo já vivia muito antes dos dinossauros. Já os mamíferos, animais que mamam, como o cachorro e o gato, esses surgiram na mesma época que os dinossauros.
O Dylan, de 6 anos, que vive em Florianópolis, se interessou por saber sobre o fim desses animais tão fascinantes.
Como que os dinossauros morreram?
A principal explicação para a extinção da maioria dos dinossauros é a queda de um asteroide onde hoje fica o litoral do México. Esse asteroide era gigante, com 1 trilhão de toneladas. A força do impacto jogou muitos pedaços de rochas para o espaço, que voltaram como uma chuva de bolas de fogo, começando muitos incêndios. Além disso, o impacto do asteroide levantou uma enorme nuvem de poeira, que impediu as plantas e as algas de fazerem fotossíntese. Dessa forma, muitos animais, inclusive os dinossauros, ficaram sem comida. No entanto, é importante lembrar que as aves também são dinossauros e continuam por aqui até os dias de hoje.
E olha que legal, o Laboratório de Paleontologia da UFSC recebe visitas de escolas. Assim, os alunos podem conhecer réplicas de fósseis, que são os restos ou os vestígios de animais e vegetais que ficam preservados nas rochas.
O laboratório fica no campus Trindade, em Florianópolis, e as escolas podem se informar pelo site labpaleo.paginas.ufsc.br.
Crianças também adoram perguntar sobre o funcionamento do corpo humano. E a pergunta do Jonas, de 8 anos, irmão mais velho do Dylan, é justamente sobre algo que acontece com todo mundo.
Por que que a gente arrota?
Quem responde é o Fabrício Menegon, professor do Departamento de Saúde Pública da UFSC.
Oi, Jonas, tudo bem? Muito importante a sua pergunta e, ao mesmo tempo, muito curiosa. A gente arrota porque a gente, de verdade, engole ar, tá? Quando a gente está comendo ou quando a gente está conversando ou quando a gente toma alguma bebida que tem gases, por exemplo, um refrigerante, a gente acaba engolindo uma parte do ar que está dentro da boca. E aí esse ar precisa ser colocado para fora de alguma forma. E a forma que o nosso corpo encontrou para isso é o arroto. Então é por isso que a gente arrota, tá? Alguns comportamentos podem aumentar a quantidade de arroto que a pessoa tem ao longo do dia. Por exemplo, mastigar chiclete, conversar enquanto faz uma refeição ou beber refrigerantes.
As curiosidades sobre o corpo humano não param por aí. O Jonas ainda quer entender outro processo bem comum. O Fabrício responde de novo.
Por que que a gente solta pum?
Parte dos alimentos que a gente consome não consegue ser digerido no nosso estômago. Eles têm que passar lá para o intestino. E aí lá no intestino, olha que legal, nós temos bactérias do bem, que acabam quebrando esse alimento, né, em pequenas partes para que o nosso corpo possa, então, retirar deles a energia que a gente precisa para o nosso dia a dia. Só que essas bactérias, elas produzem como um efeito dessa digestão os gases. E esses gases cheiram mal. E aí o nosso corpo, de maneira muito inteligente, tem que colocar esses gases para fora. E como é que ele faz isso? Soltando pum. Então é por isso que o pum cheira tão mal desse jeito. Alguns alimentos podem aumentar o odor do pum. Por exemplo, as carnes vermelhas, que são alimentos que têm muita proteína, elas acabam deixando o pum mais fedido. As verduras leguminosas, como brócolis, por exemplo, alface, tomate, que são comidas mais leves, acabam deixando o pum não tão fedido assim, tá bom? Então é importante escolher bem os alimentos quando for comer, dar preferência a alimentos bem saudáveis e entender que o pum faz parte do corpo humano, tá legal?
Vamos para a segunda rodada de perguntas, começando com um assunto que parece discussão só de adulto, mas não é. O futuro do planeta. Uma menina bem curiosa quer saber como vai ser o mundo quando ela crescer.
Oi, galerinha, sou a Antonella, tenho 4 anos, sou de São Miguel do Oeste. Será que vai ter vários bichinhos ou poucos? Será que vai ter várias árvores ou poucas?
Chamamos a Marina Hirota, do Departamento de Física da UFSC, para responder essa questão.
Oi, Antonella. Mesmo nós, cientistas, não sabemos exatamente como vai estar no futuro. O que a gente sabe é que o planeta está constantemente mudando. Então, por exemplo, onde você mora, em São Miguel do Oeste, já foi coberto por árvores, tipo as araucárias, que talvez você já tenha visto e que dão opinião para a gente comer. E hoje é uma cidade. Alguns animais que já viveram na região que você mora, hoje não existem mais. Então, por exemplo, aí é bem provável que a gente tenha tido dinossauros. E hoje eles não existem mais. Então, da mesma forma, vai ser no futuro, que a gente sabe que as coisas já estão mudando e que elas vão mudar ainda mais. Então, talvez você tenha animais, você tenha muitos animais, mas do mesmo. Por exemplo, o mesmo macaquinho ou a mesma planta. Você vai ver muitas plantas iguais, vai ter muito, mas elas vão ser, na maioria, iguais. Você não vai ter várias árvores diferentes.
Mas será que o ar vai ser normal ou poluído?
O ar tem uma tendência de ficar mais poluído, mas eu acredito que, com o passar do tempo, nós, humanos, vamos ser capazes de arrumar algumas formas desse ar ficar menos poluído e a gente conseguir respirar. Porque a gente tem essa capacidade, né, de desenvolver ferramentas, máquinas. Tá bom, querida? Então, um grande abraço e continue com essas perguntas maravilhosas.
Boa parte do que definirá o nosso futuro nesse mundo é a forma como utilizamos nossos recursos naturais, não é mesmo? E é por meio da ciência que conseguimos, por exemplo, produzir e distribuir energia elétrica de muitas maneiras, poluentes e não poluentes.
Mas você sabe como funciona esse processo? Essa é a dúvida da Ana Lara, que tem 11 anos e é de Fernandópolis, São Paulo.
Como que a energia chega na nossa casa?
Vamos ouvir a Kátia Madruga, professora do curso de Engenharia da Energia do campus de Araranguá.
A energia começa a ser produzida ou gerada em um tipo de casa chamado usina, por exemplo, usina hidrelétrica ou termoelétrica. Na usina hidrelétrica, a água faz as turbinas girarem e na termoelétrica, o carvão ou o gás é queimado para gerar o calor. Esse movimento ou calor é transformado em eletricidade. A eletricidade vai então viajar por fios muito grossos, que são as linhas de transmissão. Quando chega na cidade, passa por uma casa menor, a subestação, e lá ela fica mais forte. Então, ela é distribuída por fios menores para chegar até os postes. Finalmente, a energia elétrica entra nas nossas casas por fios menores ainda, que estão escondidos nas paredes das nossas casas.
É pelas tomadas que a energia chega nos aparelhos que temos em casa, como a televisão e o carregador do celular. E a energia, quando chega nas lâmpadas, ilumina as nossas casas. É até difícil imaginar como seria o mundo hoje se não tivéssemos essa tecnologia, não é?
São perguntas como essas que movem a ciência a entender como o mundo funciona e a desenvolver coisas novas, ou mesmo melhorar as que já existem. Crianças curiosas um dia crescem e se tornam grandes cientistas.
Um obrigado ao Tom, Dylan, Jonas, Antonella e Ana Lara, e às professoras e professor da UFSC que participaram do episódio de hoje. Continuem curiosos e questionadores, e um feliz Dia das Crianças!
O Flash UFSC fica por aqui. Daqui a 2 semanas tem mais. Este episódio contou com a roteirização, apresentação e edição da estagiária Luísa Casale, com supervisão da jornalista Maíra Cajueiro Warren, da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.